You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Quando surge mais uma live do Pó de Porco, aqui começando hoje pós esse derby inacreditável e traumático para nós outros palmeirenses, né? Um empate que gosto de muita derrota, hoje foi um dia duríssimo, para mim foi pior do que a Supercopa, o resultado de ontem, mas enfim, vamos debater demais e falar muito sobre todos os assuntos que permeiam o jogo de ontem. Antes de apresentar os nossos queridos convidados de hoje, lembrar a galera para se inscrever no nosso canal aí do Pó de Porco. Estamos batendo quase 84 mil inscritos, nossa meta é bater 100k, então é isso, segue a gente nas redes, acessa nosso site lá, você pode se tornar membro do nosso canal, participar aqui das nossas lives, mandar perguntas para os nossos convidados, e é isso, muitos diversos benefícios para você que quer contar essa história com a gente. E também está aqui na descrição do vídeo, quem quiser entrar no nosso canal do WhatsApp, sempre com diversos conteúdos e novidades do Pão de Porco, você encontra lá no nosso canal do WhatsApp, então o link está aqui na descrição do vídeo, é só você entrar lá de graça e você ficar sabendo de tudo que está rolando aqui no podcast oficial dos Porcos. E é isso. E aí, Quinzão, como anda, meu parceiro? Foi dura a volta ontem, voltamos juntos, né? Quase 2 horas para sair daquele inferno de Barueri, remoendo esse empate inacreditável, você que viu o jogo do campo. Enfim, meu boa noite após essa segunda sofrível para nós.
Boa noite, Gabriel. Boa noite, Greginho. Primeira live, né, pós-carnaval. Teve o podcast, mas é a primeira nossa semanal aqui. E voltamos daquele jeito, né? O Palmeiras jogou bem, mas o resultado não foi o esperado, ainda mais como foi o jogo, né? A gente vai falar mais detalhadamente sobre a partida de ontem, mas como você falou, né? Além do resultado, a logística é horrível comparada ao Allianz, pelo menos para mim, né? E deu sorte que a gente não pegou chuva ainda lá, hein? Durante o jogo, porque estava chovendo bastante antes da partida, então... Menos uma coisa ruim, né, que poderia ter acontecido ontem.
A galera tá cornetando demais o Everton aqui, ó. Henrico, chega de jacaré. O Rafael T tá falando, respeito muito a história do Everton, mas o erro ontem foi patético, falta de concentração absurda, chegou a vez do Lomba. Foi a maior parmeirada que eu vi nos meus 36 anos, Rafael T. Caraca, Rafael, aí eu achei que foi um pouco demais da sua conta aí, né? Mas tudo bem, 36 anos lá de ontem ter sido a maior parmeirada, acho que você vê o nível que o Palmeiras alcançou nos últimos anos, né? Um empate nos últimos 5 minutos com o Corinthians aí vira nossa maior parmeirada, né? Mas enfim, e aí, Greginho, você que também retornou ontem após tanto tempo de férias, né? O ano começou oficialmente aí, esteve em Barueri também, estava na frente do banco deles, né? Teve que ouvir poucas e boas do banco deles após o gol de empate, como que tá, meu parceiro?
Ah, estamos aí tentando manter a regra das 24 horas, né? Corneta rolando solta, um pouquinho de cabeça fria, tentando manter a cabeça fria, né? Porque, enfim, não tá fácil, não foi o final que idealizamos, né? E que vivemos aí na maior parte do jogo com a esperança de vitória, né? Um gostinho bem amargo ontem, logística péssima, né? Enfim, todo um desgaste desnecessário para a torcida do Palmeiras, mas que espero que essa zica, que esses percalços ocorram agora, quando ainda não está, né? Claro que não está em disputa nenhum título, né? Já rolou um que deixamos para trás. Bater nos Corinthians é sempre importante, né? Deixamos passar aí, ainda mais ele nas fases que estão. Mas é isso, tentar manter a cabeça fria, porque a corneta está rolando solta e vocês sabem que eu sou dos passapano, né? Mas é isso. Vamos embora que tem mais no ano ainda.
O Cleison Rodrigues está falando, agora entendo que o Botafoguense sentiu ano passado.
Nem perto.
Meu pai está falando que a regra dessa vez é de 200 horas, não é de 24. O Anderson está falando aqui, ó, boa recuperação, Gabriel, ser furtado é horrível, já fui, ainda bem que a saúde está em dia, força, amigos, avante, seremos. E tem que aplaudir o Marcos Rocha, deu a cara tapa e deu entrevista, Marcos Rocha que fez um jogaço, é isso. Final de semana foi traumático aqui, tive o celular furtado no sábado à noite, né, amigos? Ontem estava incomunicável, ainda bem, porque eu não imagino tanto que eu ia falar, o quanto que eu ia cuspir de marimbondo ontem depois do jogo. Mas enfim, já estou de celular novo, vamos que vamos, faz parte. E é isso, a gente que cria conteúdo faz parte e não tem muito o que fazer viver nessa cidade de São Paulo, né? Às vezes a gente é surpreendido e... Mas para aprender, vamos que vamos. Agora, falando um pouco sobre o jogo, eu vou dar minha primeira visão aqui, eu queria ouvir depois de vocês. Acho que foi um dos melhores jogos do Palmeiras no ano, né? Uma ótima intensidade, mesmo sem o Veiga, né? O Palmeiras perdeu o Veiga, já não tinha o Mike, perdeu o Gomes no início do jogo, mas mesmo assim, para mim, o Palmeiras fez um bom jogo, um ótimo volume ofensivo. Primeiro tempo, não criou tantas chances de gol, mas mesmo assim, o Flaco acabou perdendo uma chance absurda ali, né? O Endrick muito ligado desde o início do jogo. A gente vê que o Endrick é muito diferenciado e se ele tivesse na Supercopa, tenho certeza que a história lá no Mineirão teria sido diferente. O moleque realmente é um absurdo. Achou o gol ali, um tapa. Até achei que o Cássio também falhou no gol do Endrick, era uma bola defensável, mas enfim. Primeiro gol do Endrick em derbys, um gol histórico, porque o gol de um mais jovem, né? Um jogador mais jovem palmeirense a fazer gol no derby, então mais uma marca histórica aí para o Endrick nessa sua trajetória no Palmeiras. Ele que perde depois um outro gol que seria um gol antológico, né? Dando um drible da vaca no zagueiro do Corinthians, ele acabou finalizando mal. Mas enfim, acho que o Palmeiras fez um bom jogo contra o Losso, que, cara, não adianta, né? O jogo de futebol é feito de 90 minutos, né? Não adianta dominar 87 e esquecer de jogar os últimos 5. Cara, ainda mais num derby, né? Num derby, se você tem a chance, você tem que matar, você tem que jogar concentrado o tempo inteiro e faltou muita concentração, principalmente... Eu confesso que eu fiquei mais puto com o primeiro gol do que com o segundo, apesar da falha bizonha do Everton. Aquele primeiro gol me deixou maluco, porque foi uma bola entregue pelo Piquerez, depois ele perde na corrida, uma falha absurda do Piquerez, que depois teve a falta e não conseguiu nem chutar no gol, né? O Corinthians sem goleiro, o Piquerez quis colocar a bola no ângulo, enfim, faltou um pouco de pezinho no chão do Palmeiras, e aí acabou sendo castigado com empate no final, inadmissível e revoltante, né? A gente mais uma vez conseguiu levantar o rival, numa oportunidade que tinha para derrubá-los, né? Acho que ainda o Corinthians não vai se classificar, né? Duvido muito que se classifique, mas a história conta que eles costumam se reerguer em alguns derbys que são emblemáticos assim, né? Eu lembro de pelo menos uns 3 aí da história recente em que a gente tinha tudo para deixá-los numa crise ainda maior e acabamos ressuscitando, né? Mas enfim, os pontos altos da partida além do Endrick, acho que o Flaco, apesar do gol... bizarro perdido, não pode perder aquele gol, mais uma vez balançou as redes, né? Então tá vindo numa pegada absurda. E Richard Rios, para mim o melhor em campo disparado, tá vindo muito bem. E o Marcos Rocha, né? Marcos Rocha também fez um jogaço, merecia muito aquele gol que ele tava milimetricamente impedido, fez um golaço. Infelizmente o gol foi anulado, mas ponto positivo aí pro Rocha nesse início de ano, também vem substituindo muito bem o Mike, mas é isso, cara. A lição que fica é essa. Palmeiras abdicou de querer a vitória, não gostei das substituições do Abel, para mim o Piquerez era um que tinha que ter saído e não saiu. E tivemos que amargar esse empate doído, né? Mas essa é a minha visão do jogo. Fala você primeiro, Kim, qual foi a sua visão do jogo?
Mano, antes de eu falar, põe a mensagem do Lucas.
Achou o fone, velho. Onde você deixou essa porra?
Pô, eu nem. Quem que é o Lucas? Eu não tô lembrando, mano.
Nossa, tá doidão, ah, mano. Não sabe nem onde tá o fone. Eu
até peço desculpas pra equipe, pro pessoal que tá aqui ouvindo, se é a qualidade.
Meu Deus.
Eu tava procurando o fone, faz uma hora, e aí o parceiro manda essa mensagem. Cara, mas como? Sábado, o que que eu. Eu fui pro rolê à noite, nem levei o fone. Como é que tá contigo o fone? Enfim. É,
então, eu li, eu não sabia se era resenha, se tinha algum, algum assunto interno, ou se realmente ele tá com seu
fone. Não, é que eu acho que ele comprou um fone pra você, ou ele tá na resenha que ele ia comprar um fone pra você.
Deixa eu ver. Agora eu lembrei tudo. Nossa, eu viajei muito agora, muito.
Carnaval derreteu a mente dos meninos.
Nossa, eu viajei. O parceiro, encontrei ele lá no Pagode do Quinzão, salve pro Quinzão de novo. Segundo jabá aí que a gente faz pra eles aqui, vamos cobrar cachê. E aí ele que tinha mandado na outra live, porra, o Quinzão precisa de fone, ele fala muito alto e eu trombei ele no rolê e ele falou, tá ligado? Mas aí eu
associou com a pedra do fone. Enfim.
Mas voltando aqui pro jogo, eu também concordo, Gabriel, pra mim foi a melhor partida em questão de performance do Palmeiras esse ano. Sem o Veiga que ele tinha sido relacionado, e aí no aquecimento ele sentiu, e o John entrou no lugar dele no aquecimento, então o John não estava nem relacionado para o jogo, né? E no final ele entrou. E o pessoal já começou a pegar no pé dele, para mim, injustamente, porque ele não tem culpa nenhuma do Palmeiras ter tomado um empate. E aí no primeiro tempo o Palmeiras foi melhor o jogo inteiro. Acho que faltou um pouco de eficácia, né? Que nem o Abel falou, a gente tá perdendo muitos gols, mas o bom de a gente tá perdendo muito gol é que a gente tá criando. Então, eu acho que na fase ofensiva, o Palmeiras tá bem. E ontem, como o Gabriel falou, o Rios muito bem, gostei bastante do Aníbal. Uma outra grata surpresa que o Gabriel não citou é o Naves. O Naves que ontem ele entrou, cara, o que eu gosto dele, ele lembra muito o Luan na saída de bola, ele naquele zagueiro que só dá aquele toque de lado, burocrático, que tem medo de arriscar, ele dá aquele toque que quebra a linha entre os atacantes, entre os meias. E também, na hora de desarmar, ele zagueira quando é para zagueirar. Ele dá bicão mesmo. Então, para mim, o Naves ontem, muito coeso. Nossa, bem demais. Entrou no lugar do Gomes, a gente não sentiu falta dele. E o Gomes parece que é uma lesão não tão simples assim, né? Não é aquela lesão séria, igual do Dudu, mas parece que vai ficar alguns mesinhos aí. Depois o Gabriel pode falar sobre essa informação para ver se é ou não. Eu acho que o Naves está pronto para ser o primeiro reserva, caso o Palmeiras jogue com três zagueiros com o Rocha ali na primeira linha. Para ser titular absoluto, eu acho que dá para botar fé, mas também eu contrataria mais um zagueiro e ainda mais o canhoto que o Abel sempre está pedindo, né? Eu acho que agora é o momento de trazer um zagueiro, porque o Gustavo Gomes vai para a Copa América também. Se ele tiver condições, né? Não sei quanto tempo vai ser de lesão. Então, já aproveito, contrato esse zagueiro para dar aquela encorpada no elenco. E voltando para o jogo, cara, para mim, o Rio foi muito bem, principalmente no tempo. Só que, cara, o Endrick, eu acho que eu daria para ele o melhor da partida. Porque, além do gol, ele, como o Gabriel falou, cara, ele cria demais. E não é só fazendo gols. Ele puxa a marcação, dribla. Ontem, cara, ele fez só o ser em cima do Gustavo Henrique lá. O Gustavo Henrique passou um sufoco com o Endrick. O Flaco, mais uma vez, metendo gol, artilheiro do ano, muito importante. Então, eu acho que a partida foi positiva de rendimento. Piquerez, acho que foi abaixo, né? Ele também foi um dos culpados lá do primeiro gol, né? Que o Yuri Alberto ganha. Yuri Alberto não. O Mosquito ganha dele na corrida e põe pra trás. Achei que também era defensável o primeiro gol do Corinthians. O
Everton, me pareceu que desviou, mas depois parece que não.
Ele desviou ali o canto, aí ele pula, porque a bola não foi tanto no
canto, ela veio mascada, mas foi estranha também.
Eu acho que se ele espera um pouco para tomar a decisão, ele pega essa bola com uma certa facilidade. Mas também não foi falha, era defensável. Já o segundo gol eu achei falha, porque ele pula e aí ele tira a mão. Tipo, então, no momento que ele tira a mão, aí é considerado falha. Frango eu acho exagero, que nem o pessoal tá falando que ele frangou. Agora já tem até o sticker.
Não, foi uma tomada de decisão errada, não foi.
Eu não consegui entender o que ele imaginou, foi um golpe errado de vista. Ele achou que
ele mas ele faz fora, isso, bola, né? Ele lá faz muitas vezes essa
fora. Ele calculou errado. Então ele achou que ia bola pra fora, não vou botar minha mão, tiro de meta. se a bola vai para fora e eu botar a mão, vai ser escanteio pros caras e aí é desnecessário. Tipo, eu acho que no, ali no momento ele pensou isso, porque se ele, é o único motivo que ele tem para tirar aquela mão ali, né? Porque qualquer goleiro vai continuar, vai até o fim. Ele tinha convicção que a bola é para fora. Falhou, o reflexo dele foi totalmente errado no momento. E, cara, é aquilo lá, né? O fato de a gente estar ganhando de 2-0, com 2 a mais. Aí os caras sem goleiro, falta levedário, Piqueires, se ele acerta o gol, a chance de ser gol é 90%. Ele vai lá, quer caprichar, chutar pra fora. Tipo, a gente teve inúmeras chances de matar o jogo, né? Quando o Castro é expulso, é pra selar o caixão. Ó. Naquele momento eu falei, ó, agora selou o caixão. Vai ser difícil a gente tomar um empate. E fomos lá.
Eu vi você, nessa hora eu vi você bem no gramadinho, aí você fala com um dos Boca, agora acabou, com a expulsão. Eu vi você abraçando nessa hora, eu falei, nossa.
É,
eu vi a cena, tá ligado? Vi bem essa cena.
Sim, claro, porque, mano, tava no final do jogo, a gente jogando muito melhor, com a bola no pé, os caras acham um gol, faz o 2-1, e aí o Cássio é expulso, e os caras não tinham substituição ainda, então você já pensa, agora, pra dar ruim, vai ser difícil, né? E aí a gente tomou um empate, mas eu entendo o nervosismo da torcida, tá todo mundo puto porque é derby, mas, cara, analisando friamente, eu sei que é difícil de analisar porque é derby, a gente... Mano, tava com a vitória na mão. Mas foi o melhor jogo do ano do Palmeiras. E sem o Veiga. Pra mim, o Veiga é o mais insubstituível nesse time. Porque a reposição dele, pra mim, é o que mais baixa o nível. Mas daqui a pouco vem o Rômulo. Óbvio que o Rômulo, eu não sei o que ele é, né?
Bom,
não sei
ontem, se... em teoria... Desculpa, termina
aqui. Não sei se ele vai jogar bem. Mas ontem a gente jogou sem nenhum meia, 3 volantes no meio campo. O Zé Rafael praticamente foi um ponta, né? Ele jogou muito ofensivo. Teve várias vezes.
Ele jogou no lugar do Veiga.
Sim, ele era o mais adiantado. É, o Abel tentou fazer
um função de... É, exato.
Sim, tipo, o Aníbal de 5 aqui, ele liberava os dois e tal. É, mas o Veiga, obviamente, que é titular, e sem ele o Palmeiras rendeu bem. Então, analisando friamente, foi o melhor jogo do Palmeiras no ano. O Palmeiras jogou bem, velho. O Palmeiras jogou bem, criou bastante, teve a bola, sofreu pouco. Primeiro tempo, o Everton praticamente não trabalhou. Eu nem lembro de uma defesa do Everton no primeiro tempo. Então, resultado totalmente injusto. Mas é isso aí, futebol é isso. Quantas vezes a gente não ganha também nos acréscimos, né? Nos últimos lances, virando... Então, cara, é pros dois lados. Quando acontece pra gente, comemora. E quando acontece pros caras, você desabafa e aí engole e segue o jogo. Ainda bem que foi no Paulistinha, a primeira fase, que, sinceramente, não vai mudar nada pra gente.
E eles não vão classificar, né?
A grande chance de eles não classificarem, acho que cair vai ser difícil. Mas
não, eu também acho que é um pouco exagero, né? É impossível.
Acho que pode ressuscitar eles, talvez eles... É. Mas eu entendo que o Gabriel fala, que historicamente já teve alguns jogos emblemáticos que a gente deu um ânimo. Só que se eles voltarem a jogar bem, eu não acho que é
pouco. Para mim, se eles classificarem, passa totalmente pelo resultado de ontem, cara. Para mim é. Para mim é óbvio. Para mim é óbvio. Não é só um ponto. Não é só um ponto. Se você entende o que é um derby, você sabe que ontem, para eles, não foi só um ponto. Claro. Como se fosse a gente buscando um empate com 2 a menos contra eles, na situação merda que... Tô falando na situação que eles estão. Se fosse a gente passando o perrengue que a gente tivesse e o Corinthians ganhando tudo, igual o Palmeiras tá hoje, a gente ia celebrar ontem. E, cara, os caras têm que celebrar mesmo, porque foi um puta do empate heróico pra eles. Com 2 a menos.
A questão da celebração, então, assim, eu concordo.
Eu acho que eles vão ganhar muita moral. Eles vão ganhar muita moral, é um trabalho... É um novo técnico que o cara ia perder a primeira, aí agora o cara já não perdeu nenhuma. Então, assim, a gente tinha a faca e o queijo na mão pra dar a paulada na cabeça deles e mais uma vez a gente deixou os caras se levantarem.
Então, assim, pra mim, um título pro Corinthians, se... um empate.
Não, pra mim, se eles se classificarem...
É o título do ano deles.
E se classificarem,
não ganha título.
E se não... Tudo bem, Greg, mas esse jogo vale mais. Esse jogo às vezes vale mais do que o título do Paulista.
Vale, cara. Mais, para com
você
isso.
Que...
Ah, para! Você tá de brincadeira, não, que esse jogo vale mais que o título paulista.
Cara, é um derby. Derby é isso, filho. Derby é isso. Tem que ganhar os caras de qualquer jeito. Tem que ganhar os caras de qualquer jeito.
Mas não vale mais que o Paulista. Não vale mais.
Tudo bem, mas não pode. Não pode tomar empate com 2 a mais, velho.
E torcida gritar o Olé com 20 do segundo tempo. Pode?
Teve... Eu não gritei.
Então, mas teve...
Não, eu não gritei.
A gente tá falando duas coisas diferentes aqui. Eu concordo com você, Gabriel, que não pode perder do jeito que foi.
Não, nem perdemos, nem perdemos.
É, não pode tomar empate do jeito que foi. Eu só discordei. É, beleza, cara, os cara ganharam o primeiro turno, os caras fizeram um dos melhores primeiros turnos da história e os caras foram campeão, e eles foram campeão brasileiro, quase perdendo agora porque a gente ganhou deles, perdeu para eles o Paulista, não sei. Pode ser que tenha interferido, mas na minha opinião é um pouco de exagero.
Não, e pra gente já foi igual. Já teve derbys que a gente ganhou e nosso ano transformou.
Já teve anos que a gente ganhou e não mudou nada.
Mas o jogo tem um peso sim, cara. E a gente
O jogo tem um peso. Bater nas galinhas é incrível. Ninguém tá falando que não é. Agora, você falar que ressuscitamos o morto que eles estão numa tiriça. Tudo bem que deram sorte, acertaram numa contratação de um técnico que era para vir outro, mas, enfim, é um técnico promissor. Vem de uma escola portuguesa que está dando sucesso. Então, estão tentando copiar um pouco a gente e tudo mais. Aí demos mais uma sorte para eles ontem, que o Murilo machuca e o Roberto, que é um perneta, horrível. Fez um gol cagado lá. Ah, não fizemos a lição de casa de matar o jogo. Tivemos a infelicidade de substituições que entraram dormindo. A gente amassou eles ontem. Eles tomaram porrada, eles cumprimentaram, eles comemoraram demais porque eles tomaram pancada o jogo inteiro. A cabeça deles no domingo devia estar enorme. Ia ficar demais, ia ficar para a semana. Mas a gente não pode, com um empate desse, ficar sofrível como está a torcida do Corinthians com o time esse ano. O nosso time é promissor, jogamos demais. O que o Hendrick jogou ontem foi um absurdo de bola. O que o Rio jogou ontem...
Cara, tudo bem? Eu acho que é assim...
O Rios, muito volume de jogo. O Aníbal, muito volume de jogo. O Zé, o Garro ter ganho o melhor do jogo por causa daquele golzinho. O Garro não achou nada o jogo inteiro. Ele não achou nada. Ele tentou brigar com o Zé não sei quantas vezes. Ele tomou um passeio. Então, assim, não tô falando de passar pano. Ah, o Everton foi bem. Não. Errou, teve falhas. O Abel não foi bem ontem. Agora, transformou o episódio de ontem. Como é que Catombe jogar contra? Eu sou
do outro time. Não, claro.
Não, não. Eu não tô jogando contra.
Por exemplo, se o Corinthians tivesse perdido ontem, me desculpa, não ia mudar nada daquele lado, velho. Porque era um resultado normal.
Só se nós mete 5, que é o que deveria meter. Rocha faz o gol, se o Flaco não perde, aí beleza, nós mete goleado,
sacou? Goleado é diferente, mas se a gente ganha dos caras ontem, por exemplo, vai, acabou 2-0 o jogo, não ia mudar nada daquele lado, porque era um resultado normal.
Pro nosso ia mudar totalmente.
Oi?
Para o nosso lado ia mudar totalmente.
Ia mudar totalmente.
Greg.
Poxa, na torcida. Para o elenco, não.
A gente está aqui brigando. Nossa torcida está criando um caos porque a gente empatou o derby e foi vergonhoso, cara. Então mudou. Mudou.
Ok, mudou do CT para fora. Para dentro não mudou nada. Os caras estão fechados. Você viu o post do Marcos Rocha? Os caras estão fechados lá dentro. Os caras sabem que o objetivo deles no ano tudo bem ganhado.
Óbvio, eu não estou falando que o ano está acabado. Eu não estou falando que o ano está acabado por causa desse derby.
Então não mudou. Mudou da torcida para fora. A cobrança. Se o Everton é titular ou não. Mudou porque a nossa torcida é volátil. Porque a gente quer ganhar tudo e tem que ganhar clássico sempre. Agora, lá dentro do CT, só vai dar mais força pro time conquistar o que quer conquistar e estar focado para conquistar no ano. Para mim é isso.
Mas cada um enxerga de um jeito. Para mim, o derby é um campeonato à parte e o bagulho foi inadmissível.
É óbvio que é um campeonato à parte.
Olha o superchat do mano aí que ele tá reclamando.
A gente
já
conta derrotas, vitórias. Eu só acho que a gente ressuscitou os caras. É a única discordância.
A gente só vai ver isso daqui a um tempo. Vamos ver.
Vamos ver.
Mano, não depende de nós. Essa vitória não ressuscita eles. Se eles se classificarem, beleza. Até pode falar que a gente colaborou, mas um ponto é muito pouco para eles se classificarem. O grupo deles está muito difícil. Agora, ressuscitou. Tem muito mais do trabalho que vai ser feito a longo prazo lá e de como a torcida vai apoiar do que o empate ontem. Pelo amor de Deus.
Ó, o Flamarião Fogaça mandou 27,90 aqui. Ele está falando: Palmeiras precisa urgente de atacante experiente. Não podemos nos acomodar com bom e barato. Quem quer ser protagonista precisa sempre aumentar o nível. Flamarião, bom e barato, mas no caso do Flaco Lopes é a contratação mais cara da história do clube, né? E esse ano ele tá devolvendo em gols. Óbvio que ele perdeu um ontem inacreditável e pra mim, se ele faz aquele gol, a história do jogo poderia ter sido diferente, porque acho que se o Palmeiras abre o placar ali logo cedo no jogo, a torcida ia inflamar de um jeito e poderíamos ter até uma goleada. Então ele não pode perder aquele gol e E acho que o Flaco não foi o primeiro gol que ele perdeu, né? Contra o Ituano, ele já tinha perdido um cara a cara com o goleiro no mesmo gol ali em Barueri. Mas ele tá fazendo um início de temporada. Ele tá fazendo um início de temporada absurdo, né? São 5 gols em 7 jogos, é isso? 5 em 8? 6 em 8? Sei lá. Eu já até perdi as contas. É, ele fez contra o São Bernardo, então são 6 gols em 8 jogos.
E lá hoje é um gol a cada 70 e tantos minutos. Ele precisa.
Ah, a média dele é quase um gol por partida, cara. Então, assim, a gente não pode. Esse ano ele tá muito bem. Agora, quando a gente perdeu o Endrick, é óbvio que a gente vai sentir o baque, vai ter que buscar alguém, vai ter que achar alguém com uma característica minimamente parecida, embora seja impossível repor o Endrick. Mas, enfim, eu entendo essa necessidade de um atacante. Mas, para mim, cara, a questão é a eficiência, cara. Palmeiras cria, Palmeiras... É, e isso não é de hoje, né? A gente cria, cria, cria e não consegue botar a bola na rede, né?
Eu discordo.
Isso os números provam, né?
Não, o que a gente piorou esse ano foi o setor defensivo. Tá fazendo gol, mas tá tomando muito. O ataque tá entregando.
E no final dos jogos, né?
O problema tá na defesa, não é no ataque. O Palmeiras tá fazendo, como você falou, o Flaco tá na melhor época dele. Na
o Endrick também, né? Vamos dizer assim.
A gente cria muito, então é mais difícil criar. É a parte mais difícil do jogo. O Palmeiras tá criando. Então, eu acho que o problema é que a gente está tomando gols que não tomava tanto. Mas vamos lá. Estamos nem em março ainda. Tipo, cara, é muito absurdo você tirar uma conclusão da temporada por causa, e ainda mais uma conclusão negativa, por causa de um jogo que a gente jogou 87 minutos melhor e cagamos nos últimos 5, 6, tá ligado? Então, a análise tem que ser um pouquinho mais fria e racional pra galera. Óbvio, pode xingar, é a regra dos 24 horas. Ou se você quiser usar a regra das 200, você usa, você xinga, você faz o que quiser, liberdade de expressão. Só que, cara, analisando friamente, futebolisticamente, os caras lá dentro também. Os caras não é por causa desse empate que vai mudar alguma coisa. O planejamento é igual, é exatamente o mesmo. Óbvio, na questão do atacante, já tá tentando contratar antes desse jogo. Antes do Endrick já ser vendido. Não, mentira, antes de ser vendido, não. Antes de começar a temporada. Então, cara, o planejamento não vai mudar em nada. Óbvio que é ruim empatar. Só que não vai mudar em nada. E eu acho que o Palmeiras já contratou um meia, né? O Romo, que inclusive fez gol contra o Santos. E agora, pra mim, falta um 9 pra... Sei lá. E ainda tem o Lázaro, que praticamente nem jogou ainda pro Palmeiras, que pode ser um cara que pode agregar pro final do jogo. E respondendo essa pergunta aí, eu discordo que o Abel abdicou de jogar cedo. Isso é consequência de jogo. E o Palmeiras, cara, podia ter feito 3, 4. É futebol, irmão. Acontece.
Não acho que necessariamente é o Abel, né? Ele faz as substituições que tem que fazer, seguindo uma estratégia de planejamento, quem poupar, dando horas também. Acho que o Fabinho também entrou muito mal ontem, né? Gabriel Menino, não tem nem o que falar. Muito mal, perdido.
Gabriel Menino... Pra mim é o pior jogador do ano, disparado.
Ele entrou
contra o Santo André, a gente tomou um gol por culpa dele. Contra o São Bernardo ele foi péssimo. Ontem entrou em Nárnia.
O São Paulo até cara, que não foi tão mal, né?
Foi o único jogo que ele foi bem, foi a Supercopa, que ele entrou bem.
Negativo, concordo com
mas
você.
Só, tá mal demais, nossa.
Então, aí eu entendo, e aí eu sou mais duro com as análises. É um jogador
com Breno,
que tem menos volumes.
Com Breno, Estevão, Lázaro, ele colocou John, Menino e Fabinho. Pra mim, ele se retraiu, ele chamou o Corinthians. Ele poderia muito bem
que ele tira?
Ter colocado... Ele colocou só o Rony no ataque, né? Ele colocou o Mas Rony e o John.
Mas quando ele põe esses jogadores? Não, é a mesma posição. Ele tira o Zé, tira o Rios.
Tira o Zé, né? O Rios.
Teoricamente, é a mesma coisa. Teoricamente. Sim, sim. A questão não é o cara da posição que entrou. E sim, a postura do time, posicionamento.
Pra mim, ele errou não sacar o Piquerez, só isso. Esse foi o grande erro.
A gente pode discutir, claro, uma substituição pontual, enfim. Mas ali é a postura do time. Você com 2 a menos, 2 a mais, não pode tomar. Que depois foi com um a mais, não pode tomar aquele gol. É simples. Simples assim. Mas, como eu falei. Acontece, futebol, dói pra caralho, só que vida que segue. E eu discordo dessa pergunta que o Abel abdicou de jogar, não sei o que o Greg pensa.
Não, eu acho que ele fez substituições que estavam ali dentro do cronograma ali dele. Os jogadores não renderam o que precisavam, e aí uma falha individual dá um empate. Se a gente não tem a falha individual do Everton, é que você não pode analisar só um lance, né? Teve várias falhas. O Piquerez muito mal no jogo, infelizmente não acertou nada, mas tem a falha no primeiro gol. Se você quiser, teve falha do Endrick também. Cara a cara com o Cássio, que ele tentou chapar. Sim. E era pancada. Então, assim...
Não, ele perdeu dois gols na cara, né?
É, o outro, ele faz uma jogada antológica lá, Messi, e o Cássio faz um milagre lá, pega com as pernas, né? Porque é uma bola que não tá... Não tá tão sobrando. Então, assim, fica muito amargo o gosto. E eu entendo,
Abel, tá ligado?
Eu entendo a torcida ficar nisso, porque, assim, foi um jogo e todo mundo adora bater neles. E era pra bater de cinco. Os caras tão capengo, o time deles é horrível. Então, isso fica muito amargo pra nós. Agora, não tem como. A gente que tá aqui, que trabalha, que faz análise tempo a tempo, eu não consigo jogar todo o trabalho fora, bater em todo mundo, falar que não presta. Claro, ainda precisamos de contratação, ainda falta uma coisa ou outra, mas eu achei que o volume, o primeiro tempo lá, os 70 primeiros minutos do Palmeiras ontem, eu falei, irmão, esquece, a gente vai buscar o terceiro brasileiro, entendeu? Se jogar assim, não tem, tudo bem, não tem o Endrick, que foi um grande diferencial ontem para a segunda metade do ano, então isso pesa, mas assim, o volume que a gente imprimiu ontem foi muito grande na primeira parte, não fechou o jogo, tem que se ganhar, tem que se fechar o caixão, tem que meter 3-4, né?
Pra mim, hoje o Palmeiras joga melhor do que 2023. O início do Palmeiras de ano, esse ano, é melhor do que o ano passado, cara. A gente que discutia se o elenco,
mesmo
se o elenco
sem
tá melhor ou não. Tanto que a gente tá invicto, não perdeu um jogo ainda, só que assim, tem problemas, cara.
Invictos. Bota aqui,
mesmo muda tempo,
manchete. Muda
manchete. Ao mesmo tempo, Greg, mas não adianta fazer isso, porque a torcida tá puta e com razão, cara. Não adianta. A gente tá invicto, mas não era pra ter empatado ontem. Então, assim...
Analisa futebol quem quer, não já tem empatado ontem, mas tá...
Exato, vivendo. Mas tudo bem, vamos lá. Palmeiras tá jogando melhor esse ano do que ano passado, eu concordo. É um futebol mais agradável de ver desse ano do que do ano passado, eu concordo. Eu acho que o elenco talvez esteja até mais forte esse ano do que ano passado. Isso que perdeu o Bruno Rodrigues já, isso que talvez ainda tenha Dudu para voltar, né? Tem o Veiga, tem Mike, enfim, tem muita coisa para rolar e é óbvio que a gente está no início de ano. Para mim, tá claro que o Palmeiras tá jogando um futebol melhor, é animador esse início de ano, mas ao mesmo tempo tem problemas, cara, e não dá para a gente passar pano para algumas situações. Por exemplo, é o terceiro jogo que a gente toma gol, que a gente toma empate no final do jogo.
Passando pano aqui.
É o terceiro jogo que a gente toma gol no final do jogo, né? Já perdemos 6 pontos no Paulista, assim, né? A estreia contra o Novo Horizontino foi assim, falha do Everton. Depois de Santo André, uma falha do menino e do Garcia ali. E ontem, mais uma falha do Everton aí no último lance do jogo, que acabou culminando no empate. Então, assim, é óbvio que eu acho que o time tá melhor esse ano, que tá... O futebol do Palmeiras tá mais vistoso, tá mais gostoso de ver, mas... eu ainda acho que algumas coisas precisam ser ajustadas e a torcida está no papel dela de cobrar. Agora, a pergunta sobre o Everton é pertinente, porque assim, cara, eu não sei se o Everton está com algum problema pessoal. A gente sabe que a tia dele acabou falecendo lá no Pará, né? Tem essa questão do problema familiar, não sei o quanto isso vem afetando, mas assim, é meio óbvio que o Everton não faz um início de ano tão bom. Não acho que ele mereça banco, o Lomba tem que jogar, não sou desse, mas assim, a confiança dele tá abalada. Acho que uma falha num derby como a de ontem é muito pesada, tanto que ele não quis encarar a imprensa, chamou segurança para sair ali da zona mista, né? Achei até uma atitude um pouco desnecessária, e acho que como um ídolo que ele é, ele precisava ter se pronunciado, né? Acho que o Marcos é um cara que ele se tornou ídolo do palmeirense muito por isso também. Quando ele falhava, quando ele errava, ele vinha no microfone e dava a cara a tapa, né? E ontem, todos os jogadores do Palmeiras, ninguém praticamente falou com a imprensa, só o Marcos Rocha foi por microfone. Então, assim, acho que a torcida também... a gente tem que... não pode extrapolar o limite da cobrança, mas claro que a responsabilidade de ser goleiro do Palmeiras é gigantesca, e o próprio Fernando Praça sempre fala isso, né? Não... A história não entra em campo, a história não entra no jogo, cara. Por mais história que esse elenco tenha feito, os caras têm que se provar todo santo dia, todo santo jogo, porque a cobrança vai ser cada vez maior e gigantesca, enfim. Aí eu pergunto para vocês, como recuperar o Everton, se vocês acham que é um início de ano normal. Enfim, a gente sabe que o Everton é um cara muito importante. Ontem mesmo, a expulsão do Cássio nasce de um lançamento dele, né? Então, ele com a bola no pé segue sendo muito importante até para a construção do Palmeiras. Mas, realmente, tá tendo algumas falhas bobas, né? Algumas falhas bestas que realmente não dá para entender. Enfim, fala aí, Kim, você.
Cara, o início do Everton não é dos melhores, né? Ele vem falhando, normalmente ele não falha, principalmente saída de bola, né? Com os pés, ele não tá tão bem, mesmo ele ontem tendo gerado o lance, eu acho que ele não vive a melhor fase. E para recuperar, é simples. É ter que dar sequência, irmão. Se ele pegar, se ele começar a pegar bem, agora a torcida vai começar a elogiar ele, vai falar, ah, o gigante voltou, etc, etc. Eu acho que é simples, só dar sequência, o Abel vai dar confiança pra ele e ele vai seguir jogando. Simples, mano. Goleiro, cara, é uma posição que vive muito 880. Tipo, até ontem estavam falando que a culpa era dele, porque o Palmeiras foi campeão da Supercopa, mas ano passado ele fez a defesa do campeonato. Pegador de pênalti, pegou o gol do
Botafogo. Melhor goleiro do campeonato.
É, então, tipo, é difícil, porque o céu e o inferno é muito perto na vida do goleiro, né? Ele tem que saber conviver com isso, óbvio. Goleiro do Palmeiras, irmão, qualquer jogador do Palmeiras, goleiro, então, vai ser cobrado, ele tem que saber conviver. É óbvio que ele é um ser humano, é difícil. Porque, pô, o cara deve pensar, pô, já ganhei tanto. Errei uma vez, os caras estão fazendo meme de dinossauro, estão me aloprando, ele teve que desativar...
Nossa, não... E ontem, o que ele tomou de xingo, cara, vocês não estavam ali no setor da mancha que foi atrás do gol ali, né, e o Everton, toda vez depois do jogo, ele vai no gol rezar, né, ele ajoelha ali, o Rogério vai e tal, e cara, eu não lembro de ter visto ele ter tomado tanto xingo assim, a torcida ataca, e cara, faz parte, o torcedor é um derby, um empate...
Eu acho justo, tá?
Eu não xinguei, mas cara, eu não julgo. Mas não dá pra jogar cabeça quente do torcedor, Kim.
Cada um faz o que quiser. Eu acho errado.
A gente não... Mas isso... Cabeça quente do torcedor, ok, lá, mas e aí? E o Todos Somos Um? E o Tá Junto? E o que a gente vem criando como ecossistema, com o Abel liderando? Cara, não dá pra jogar fora
tudo
por
causa do jogo. Futebol não é simples assim, né, Greginho?
Eu sei que não é, mas a gente...
Falando do jogo...
Sim, mas ao mesmo tempo que eu entendo que o cara tá numa má fase, aí vem falar de... você tá com problemas psicológicos, outras... Cara, não dá pra julgar. O cara tá numa fase ruim, não precisa ser. Ou é informação, ou o cara afirma. E outra, ele se... não dar entrevista coletiva. Tudo bem, tem que aparecer, mas às vezes você tem o direito também de estar de cabeça quente e não querer falar merda. E não querer todo mundo... Entendeu? Então, acontece. Não tô passando pano no erro grotesco que ele teve. Agora, ele não ir na coletiva e levar chibatada por causa disso, pra mim, não... Não tem coerência. Ele pode aparecer e dar uma entrevista coletiva segunda. Ele não precisa. Ele não é obrigatório estar lá, tem que sair todo jogo e dar entrevista.
Eu acho que ele tá postado no Instagram, né? Ele não apareceu, ele não se pronunciou em nenhum momento, né? Eu acho que fica chato, cara. Porque o ídolo que ele é, o tamanho que ele tem, cara, admite, fala, errei. Sabe, humaniza.
Sabe que ele errou, óbvio que ele sabe que ele errou. Se ele acha que ele não falhou, aí o problema é maior. Mas óbvio que ele sabe que ele errou. Cara, o que ele deve estar na bad não está escrito. Ele deve estar sofrendo mais que qualquer um pelas falhas. Você pode cobrar o pronunciamento, só que aquilo lá. Às vezes, ele foi para uma outra estratégia, porque se ele faz o post, abre o comentário, é chuva de xingo. Aí você pode falar, porra, mas mesmo assim tem que dar a cara para bater. Não sei, não julgo. Não julgo a decisão dele, tá? Entendo a sua cobrança, eu também acho que...
Cobrar por tirar a mão, beleza. Agora, cobrar por passar ter que passar, ter que dar cara, é relativo. Da cabeça de cada um.
Enfim, então, poxa, eu entendo a sua cobrança, mas eu também acho válido ele se omitir, vamos dizer assim. Uma hora ele vai ter que falar. Uma hora ele vai vir e vai ter que se pronunciar, não tem jeito. E eu sigo... continuando que o Everton é um dos melhores goleiros do Brasil e ele é meu titular e eu boto fé nele. Óbvio, se ele começar a cagar direto, qualquer um, velho, se começar a errar muito e tiver mal, sai. O Lomba é um baita goleiro, eu confio nele também, mas hoje eu sou 1 milhão de anos na frente o Everton do que o Lomba. Eu não vou aqui começar a tacar pedra nele porque ele falhou nesse último jogo. Eu não vou tacar pedra nele porque ele não tá na melhor temporada dele, no início de temporada. Mas, cara,
o nosso goleiro de duas Libertadores.
Ele é monstro, ele é muito bom. E acabou de renovar também. A diretoria acabou de renovar por quê? Cara, porque o cara sabe que ele é bom, sabe que ele é muito atleta. Ele, mano, isso eu acho que o profissionalismo dele nem entra na discussão, porque todo mundo sabe que o cara é atleta pra caramba. Então, eu entendo os xingamentos, eu não xingaria, porque eu acho que ele tem muita credibilidade. Eu entendo, mas é aquilo lá. Tem que apoiar.
Boa, é isso. A galera tá falando que o Everton em uma fase é melhor que o Lomba. O Murilo Sabatier sempre com a gente tá falando que eu queria entender se ele não ia espalmar pra escanteio, a bola ia pra lateral ou outro lugar, porque ele tirou a mão.
Normalmente nesse lance ele encaixa, ele tenta encaixar a bola.
Encaixa, dá tapa,
e a bola pinga, ele faz em dois tempos.
Errou, a gente, todo mundo é unânime, né? Essa opinião que ele falhou, e ainda mais do jeito que foi, né? No último lance, com dois a menos. Então, aí potencializa mais ainda, tá ligado? A falha.
Ah, eu não acho que...
A falha é gigantesca, mas põe na balança o gol do Flaco Lopes com a falha dele.
Não, o jogo é feito de detalhes, né? Futebol é isso. Não, mas
põe,
cara,
na balança. Um foi na
cara, próprio...
a mão que a bola ia bater
naquele...
O Flaco tava com o gol inteiro também pra botar a bola na rede, né?
E o próprio corintiano tá feliz da vida que o Cássio acabou machucando, porque o Cássio realmente tá vindo numa fase péssima também.
Nossa,
tem... Pra mim, o Everton hoje é 10 vezes mais goleiro que o Cássio, assim, cara. O Cássio, você pega o Cássio de 10 e 5, 6 anos atrás, cara, com o Cássio de hoje... Cara,
no passado ele foi monstro, mano. Não sei se acompanha.
Nos pênaltis só. Pra mim, na bola rolando, eu não acho. Eu acho esse Carlos Miguel melhor que ele. Eu acho que se esse cara tinha uma sequência, o Cássio não volta.
Não sei.
Mas, enfim, não quero falar deles, mas, enfim, a cobrança vai existir. Não acho que o Everton tá em decadência, acho que ele é novo ainda para ser goleiro, né? Tá, achar que ele tá velho. O Everton é um cara que... O Everton é um cara... Mas ele se cuida pra cacete. É um cara que nunca teve tanta lesão na carreira. Pô, o Marcos teve lesão pra cacete. Toda hora vivia quebrado. O Everton nunca se machuca. O cara tem um físico invejável, não só come salada, não bebe cerveja. É outro nível de atleta, mas, enfim, tem que ser cobrado. E, cara, eu continuo com a opinião que ele tinha que ter falado sim, tinha que ter dado a cara sim, mas respeito quem acha que não, e são pontos de vista diferentes, né? Agora, entrando numa outra questão aqui, queria perguntar para vocês, a gente até discutiu no último Pó de Porco, né? Porque alguns palmeirenses malucos diziam que, não... não dá pra ficar usando o Endrick, já tem que testar o time sem ele, né? Pô, preferiu a seleção olímpica do que o Palmeiras. E, cara, tá louco. O que esse moleque joga? O palmeirense que tem a oportunidade, cara. Eu sei que a torcida tá puta, mas não perca a oportunidade de ver esse moleque ao vivo enquanto você tem. Porque a hora que ele ir embora, ele vai deixar muita saudade. Sábado eu estarei lá contra o Mirassol de novo. Toda oportunidade que eu tiver de ver o Endrick de perto até ele ir embora, eu não vou desperdiçar, porque, mano, é uma joia que tá nascendo. Pra mim, depois do Neymar, ele é o maior potencial que existe no nosso futebol. O moleque, tudo que o Palmeiras criava ontem, principalmente no primeiro tempo, passou pelo pé dele. Enfim, o moleque é muito diferente. Mas a pergunta que eu faço o que fazer quando ele for embora, velho? Porque o baque vai ser grande, hein? Como que você imagina que o Abel vai se virar, Kim? Claro que nossa vida vai ter que seguir sem ele, mas é difícil imaginar, hein?
2016 a gente perdeu o Gabriel Jesus, né? Nas suas devidas proporções, eu acho que o teto do Endrick é maior que do Jesus, mesmo Jesus tendo jogado muito também, em 15, 16 principalmente, mas a gente também conseguiu substituir ele. Demoramos, né? Penamos. Tipo, contratamos vários caras e aí só com o Luiz Adriano. Não, com o Davidson, eu também não vou ser injusto, a gente conseguiu suprir a ausência dele. Mas eu acho que, assim, o Palmeiras está tentando contratar. Até surgiu o nome do William José. Parece que o Abel quer um centroavante fazedor de gol, né? Que conhece o futebol brasileiro. Mas vamos supor que não venha ninguém. Que tá todo mundo caro, os valores assustam, não contratou ninguém. Hoje, até o meio do ano, o Dudu tá recuperado. Entra o Dudu no lugar do Endrick e segue o jogo. Esse é o time, na minha opinião. Então, o time titular, legal. Mas aí, e na reposição? Eu acho que aí já fica um pouco a desejar. Então, eu acho que vamos sofrer, mas não é o fim do mundo. E tem que contratar. E lembrando que ano passado, o Andy começa como titular, ele não vai bem, mas também acho que ele estava numa posição que não é a que ele rende mais, né? Porque a gente estava jogando com três atacantes, o Rony aberto de um lado, o Dudu de outro, ele estava jogando de costas para a zaga e ele não estava indo muito bem. E aí depois ele só vai retomar a titularidade depois do jogo, depois do Boca. Então, tem vida sim, sem o Endrick. Só que o Endrick, obviamente, que ele é o... Junto com o Veiga, hoje são os principais jogadores do Palmeiras, são os mais decisivos. O Veiga é muito decisivo. Só que o melhor é o Endrick, óbvio, né? Ele, daqui a pouco ele vai ser jogador do Real Madrid.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's Olly.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Boa. E aí? A galera tá falando que vai me desculpar, mas a porrada que ele deu no Fagner foi igual ao melhor que o gol.
Nossa, foi genial. É. Porrada. O Fagner apanhou bem ontem. Isso foi delicioso.
Saiu no intervalo, né?
Ah, e tem. Cara, eu vi muito corintiano aí reclamando do Murilo, né? Cara, derby é isso, cara. Jogou.
Não, não foi nada.
Da mesma forma que o Romero tirou o Gomes aí de combate por um bom tempo. Também não foi na maldade. Também não foi na maldade, mas, cara, futebol é isso. E não tem jeito. Quantos caras o Fagner já machucou entrando forte? Futebol profissional, cara, não é joguinho. O Endrick no último derby tinha tomado uma entrada do Maicon que quase quebra a perna dele. Então, assim, enfim. O Endrick é sensacional. Fala aí, Greg.
Não, falando de Endrick... É o tal do desfrutem, né? Aproveitar cada segundinho que ele tá em campo. Acho que ele voltou com uma sede gigantesca da seleção olímpica. Parece que os ambientes não estavam dos melhores por lá e a família Bel ali dentro é muito forte e ele tá com total apoio, liberdade e vontade de... Cara, o segundo gol, ele lamenta muito ter perdido, né? Aquele ainda no primeiro tempo. O terceiro ele erra a chapinha ali, mas ele tava com uma vontade ontem. Teve uma hora que, quando tem a primeira substituição, ele acha que pode ser ele no lugar do Flaco, e eu tô ali atrás do banco que eu vi de pertinho, e ele não queria sair, ele ia ficar bravo se saísse aquela hora. Então, assim, ele quer jogar os máximos minutos possíveis. Vocês não falaram aí, mas o golzinho dele ontem foi o 15º gol aí dentro daquela meta do contrato, então valeu uma bolada pro Palmeiras aquele gol. Tem tempo aí e jogos para ele fazer muitos mais. E ele quer ser campeão paulista, né? Que mais do que a vitória no derby ontem, porque pode ser que esse rival, que a gente ainda chama de rival, pelo respeito histórico, porque hoje eles não brigam com a gente por mais nada na tabela ou em nenhuma competição, porque o time é pífio, que não vai se classificar no Campeonato Paulista. Podem me cobrar aí, não vai se classificar no Campeonato Paulista. O Endrick quer o Campeonato Paulista, quer ser aí campeão pelo Palmeiras e vai deixar tudo em campo. E eu ainda tenho aquele pezinho de esperança, que vocês falaram no último podcast, para quem não viu, de quem sabe aí o Palmeiras articular para manter ele até o final do ano. Né? Se o Mbappé for para o Real Madrid, ele não teria muito espaço desde a chegada. Enfim, não sei como será a história dele na Espanha.
É um sonho legal, mas é um sonho.
É sonho.
Eu acho que é impossível isso, cara, acontecer. Duvido muito que o Real Madrid não queira o Endrick agora já no meio do ano. Acho que ele vai jogando
no Mundial, né?
Jogando essa bola, ele vai brigar por titularidade no Real fácil. Porque, mano, o moleque é um absurdo, personalidade,
É
força,
difícil chegar assim,
técnica.
lá é
Ele
difícil.
alia tudo, cara. E eu acho muito difícil que o Real não faça de tudo para ter ele. E
O
acho que a
Real
gente
que não
tem que.
tá com um 9-9, né? Aquele também não é. Mas o Real não tá com um 9 flaco, Lewandowski, né? Não tô comparando os dois, não tô falando aquele mais alto, parrudo, fazedor de gol, né? Ele tá jogando com jogadores mais leves.
Olha o Pedro Bono aqui, ó. Pedir Léo Jardim é exagero, novo prazo. Tô querendo o goleiro do Vasco aqui, Kim. Meu Deus do céu. Ah, hoje acordei e tô na foto. Ah, mas é isso, ó. Eu queria tirar um tempo aqui da live para dar um relato aqui, porque muita gente me chamou.
Isso é verdade.
Eu
Isso aqui não
fiquei
tem pano
assustado.
para mim, não.
Eu fiquei
Terrível.
assustado porque, cara, disseram que todos os ingressos estavam vendidos e no primeiro tempo o estádio ainda estava meio vazio ainda. Eu falava, cara, como que vendeu todos os ingressos e o estádio não está completamente cheio, né? E aí eu comecei a receber relatos hoje de gente que chegou faltando meia hora para o jogo e conseguiu acessar o estádio no intervalo, né? Ou com 5 minutos do segundo tempo. Então, um show de desorganização, não sei se só do Palmeiras, mas de toda a galera lá da Arena Barueri. Muito palmeirense passou o primeiro tempo inteiro fora do estádio. E, cara, a torcida do Palmeiras já detesta ir para Barueri, né? E tem todo esse conflito de interesse com uma arena que agora é da Leila Pereira. Enfim, então eu queria deixar isso aqui, ressaltar isso aqui, porque realmente muito torcedor foi desrespeitado ontem, pagou o ingresso e viu somente metade do jogo, perdeu o gol do Endrick, né?
É, não
E,
tá com a
cara.
parcial, né? Não tá com um monte de coisa que o torcedor do Palmeiras tá acostumado a ter, né? Ajuda na irritação pós esse empate, né, cara?
E já é
Problema para
difícil
parar o
torcer.
carro, trânsito para sair, estádio horrível, lugar não dá, sem acústica,
É isso.
sem iluminação.
A gente que tá acostumado com. O Allianz realmente é outro mundo ir para Barueri e a torcida realmente não gosta. Vamos ver se o Palmeiras acelera, né? O gramado do Allianz já está sendo reformado, né? Parece que essa semana já vai estar pronto, mas aí vai precisar de um tempo de adaptação dos atletas treinarem, né? Aprovarem. O Palmeiras só vai voltar a mandar jogo lá assim que os atletas autorizarem, né? Então acho que até o final dessa semana o Palmeiras deve fazer algum treino para na semana que vem já tá buscando liberar o Allianz. O jogo com o Mirassol deve ser o último na Arena Barueri. Então devemos voltar para casa na última rodada contra o Botafogo no Allianz Parque, né? O Cleison tá falando aqui, ó, parecia o jogo contra o Cap em Curitiba, onde a torcida perdeu o gol do Endrick, lamentável. Muita gente relatando aqui problemas. A gente chegou faltando uma hora para o jogo. Eu logo que cheguei já entrei, né? Porque eu sabia que poderia ter problemas ali para acessar o estádio. Enfim, realmente Barueri não entra no coração do torcedor palmeirense e infelizmente a gente vai ter que se acostumar a ir para lá, né, Kim? Porque pelo jeito, enquanto o Pacaembu não estiver pronto, esquece.
É, até com o Paquimbu pronto, eu não sei se a gente vai para lá não, viu? Porque a presidente, quer dizer, vai dar preferência para Barueri, na minha opinião, né? Conhecendo a fera também, ela até vai meter um gramado novo, né? Na Arena Barueri, já pensando nessas situações, enfim,
Sintético.
sintético. Então, eu acho que mesmo com o Pacaembu disponível, eu acho que a preferência vai ser para Barueri. Mas eu acho que um jogo ou outro, no final, vai ter no Pacaembu, né? Pela pressão, talvez ela dê uma cedida em um jogo ou outro, mas o segundo estádio do Palmeiras vai ser Barueri, na minha opinião, né? Pela situação, mas aí é o que eu acho que ela vai fazer.
O problema é que parece que o novo Pacaembu vai ter uma queda de público, né?
De capacidade, você diz, né?
Vai
Mas
diminuir
o
bem a
Barueri cabe
capacidade, então.
30, velho. Será que o Pacaembu vai ter menos que 30?
Eu acho que o novo Pacaembu parece que vai caber 20 mil, porque não tem mais o tobogã, né? Sem o
Ah, tô
tobogã, hein?
28.
Não
28?
sei quantos.
Ah,
Eu
então é
não
quase
sei
igual
quanto
para
vai ser a
Barueri. Eu acho que não
capacidade.
é tão relevante a diferença, né, de um para o outro. Se for
Eu acho.
28,
Ó.
né?
Marcelo Silva tá falando aqui. Arena Barueri não tem estrutura para jogos do Palmeiras. Cheguei com antecedência e só consegui entrar às 19 horas. Às 18h40 a fila estava dando volta no estádio, o Marcelo Silva tá falando aqui, realmente...
Isso, é horrível, isso sim é um desrespeito, né? Isso sim dá raiva.
É, o Edson Lima tá falando, Palmeiras com pensamento pequeno, com conflitos de interesse da presidente, não joga no Morumbi, que caberia mais pessoas, gramado bom e fora a rivalidade com o time da Vila Sônia seria bom. É, galera, eu já não concordo em jogar no Morumbi, mas enfim. É, agora, falando ainda sobre campo e bola aqui, o último tema, a gente passou um pouco por isso, mas eu queria falar um pouco sobre a lesão do Gomes, porque acho que o Naves já mostrou que está pronto para substituir, só que você tendo só o Naves no banco, né, Kim? Acho que desmonta a ideia dos três zagueiros, né? Dificilmente o Abel vai manter os três zagueiros tendo, não tendo nenhum zagueiro no banco, né? Um zagueiro de origem. Talvez ele teria que improvisar o Piquerez, ou improvisar o Vanderlan, ou o Caio Paulista, enfim, aí teria que fazer alguma loucura. É, você acha que com a lesão do Gomes, o Palmeiras vai ser obrigado a retornar ao 4-4-2? Porque assim, a torcida segue com preconceito com três zagueiros, mas cara, eu não consigo achar que a culpa... Ontem o Palmeiras dominou o jogo, era para ter feito 5-0 com três zagueiros. Se tivesse feito 5-0 com três zagueiros, ninguém estaria reclamando, né? Mas aí toma um empate no final do jogo, a culpa é dos três zagueiros, né? Dos três volantes, né? Também a galera fica muito preocupada com o nome ali, mas não entende que é a função, né, que o jogador faz. Mas enfim.
E nem que o último título do Penta foi com o 3-5-2.
É, então. Eu acho que não. Eu tenho certeza que não vai mudar em nada. Porque o titular, na minha opinião, na cabeça do Abel, é o Rocha ali de jogando na primeira linha. Então o Nave seria banco de qualquer jeito. Então, eu acho que nessa questão da mudança tática, por questões de...
Se o Mike voltar, você diz
que é. Eu acho que não vai ser. Ele pode mudar. Vai jogar Murilo, Luan e Rocha.
Com na primeira linha. Na
isso. Então, eu acho que por falta de zagueiro ele mudar esse esquema tático, acho que não. Claro, se o Luan também for suspenso, o outro, aí beleza. Porque não tem opção. Mas só troca, na minha opinião, caso ele ache que seja melhor para o time, independentemente das peças, uma outra formação tática, 4-3-3, 4-4-2, enfim, o que seja. E ele mesmo já falou diversas vezes que o esquema favorito dele é saída com linha de 3, né? Não necessariamente com zagueiros de origem, como Luan, Murilo e Gomes. Ele faz muito com o Rocha na direita. Ele ama jogar com o Rocha lá. E até que na Supercopa o Rocha foi o titular jogando na primeira linha. E convenhamos, né? O Rocha tá jogando demais. Ontem ele foi impedimento, né? Tava impedido, mas
ano passado estavam perguntando o porquê da renovação, né?
Foi uma baita. Se for analisar até agora, foi um baita acerto a renovação dele. Claro que tem muito jogo ainda pela temporada. Mas, cara, o Rocha tá sendo importantíssimo. Ainda mais com a lesão do Mike, né? O Garcia, a gente não tem tanta confiança nele. Ele não tá no mesmo estágio do Vanderlan, por exemplo. Que é aquele cara que entra no lugar do titular absoluto e dá conta do recado e a torcida não olha ele com um pé atrás. No caso do Garcia, eu acho que já olha. É aquele cara que tem que se provar ainda. Então, eu acho que tá de boa em relação a mudar esquema tático, mesmo com a lesão do Gomes. Mas o Mike tem que voltar logo, né? E seria até legal, Gabriel, você falar do Mike, qual que é a previsão de volta dele, porque o que eu tinha lido é que era coisa simples, não era tão séria, né? Mas já tá demorando um pouco, né?
Ah, eu acho que ele só vai voltar para a fase final do estadual, o Palmeiras vai segurar para que ele volte... não vai forçar agora numa reta final do estadual, o Palmeiras tá praticamente já classificado. Ó, eu tinha colocado essa escalação aí, mas o Júnior Feltrin mandou a mesma aqui. Eu queria perguntar para você, Greginho. Everton, Rocha, Luan, Murilo e Piquerez, Rios, Aníbal, Zé e Veiga, Hendrick e Flaco. Vocês acham que essa seria a escalação ideal? Para sábado contra o Mirassol, eu acho que é mais ou menos isso, né?
Não, eu assino essa escalação, embora eu acho que, como o Kim falou, claro, tem o Mike e tal, mas eu acho que o Abel, até não essa última coletiva aqui, não foi das melhores, até pelo amargor da partida, mas a entrevista anterior, ele cita que ele tem que mudar, que ele tem que inovar, que se ele ficar fazendo a mesma coisa dentro da casa dele com a mulher dele, o relacionamento não continua. E ele trouxe essa metáfora com o Palmeiras, onde, né, 3 anos, 4 anos ganhando todos os títulos possíveis, brigando por tudo, se ele ficar fazendo a mesma coisa, vai ficar manjado, os times já estudam. Então, eu acho que o que ele vem de novo para essa temporada é os três zagueiros, é o 3-5-2, é jogando com os dois alas agudos, e eu acho que ele vai tentar manter isso o máximo que ele puder. Então, eu acho que tem grandes chances aí do Naves jogar, talvez nessa terceira linha, e o Rocha ir para a ponta, aí perderia um dos três volantes aí por conta da volta do Veiga. Essa é a minha leitura. Ah, vamos ver o que vem por aí, né?
E aí, nessa leitura, eu fiz até um post hoje e muita gente me criticou, porque assim, entrando um zagueiro, alguém vai ter que rodar no meio com a chegada do Veiga. Hoje, na minha visão, o Rios não pode sair do time de jeito nenhum.
Nem o Aníbal, aí fodeu, aí tem que mudar a formação.
Aí quem sairia é o Aníbal, e por isso que eu disse que, cara, se o Aníbal tiver que esperar para ser titular, ele vai ter que esperar, porque para mim hoje seria até... O Abel gosta tanto de falar de meritocracia, né, de mérito, né, para mim hoje tirar o Rios do time seria um absurdo, por mais que o Aníbal seja muito bom jogador e esteja nos impressionando, né, Kim? Como que você vê essa escalação caso entre um zagueiro aí e a entrada do Veiga, né? Porque para mim, tirar o Zé Rafael do time também, vi uma galera cornetando o jogo do Zé ontem, claro que acho que o Zé foi o mais sacrificado aí pela saída do Veiga, né? Pelo Veiga não tá jogando aí, o Zé acabou...
Não jogou demais.
Ontem tinha umas horas que ele tava até jogando de costas pro zagueiros do Corinthians, meio que de atacante.
Girando, tá? Nos caras, girando.
Tava sofrendo ali, mas enfim, o Zé é um cara que ele joga... Ele joga em qualquer lugar para ajudar o time. Mas enfim, Kim, como você vê essa briga entre Rios e Aníbal? Lembrando que o Aníbal é mais primeiro, mas o Rios fez uma dupla muito interessante com o Zé no final do ano passado. Né?
Se for analisar só rendimento, performance desse ano, o Zé, para mim, foi o que menos performou entre os três. Mas eu não tiro de jeito nenhum o Zé. Acho que, taticamente, ele é muito importante... Ele é um cara, experiente, homem de confiança do Abel. Ele sempre se sacrifica, mais uma vez, jogando adiantado, né? Não acho que seja um sacrifício, né? Acho que é uma palavra forte. Mas os três, no máximo possível, sobra pro Rios. O Rios é pior que os outros. A fase do Rios pode ser melhor. Só que ele é pior que os outros dois, na minha opinião. Então, eu acho que para sábado... Esse time aí, eu assino embaixo. Mas pro restante da temporada, o Rios vai rodar.
Cara, eu gostei.
Olha o meu pai corneteiro. O Abel é muito melhor que o Rios peladeira.
Pelo amor de Deus, o Rios jogou demais. Passou pé.
Melhor em campo. Melhor em campo
disparado. Roubou bola. Se os três...
Que contratação, Richard Rios, hein? Meu Deus do céu.
Que contratação, que leitura. Tem que tirar o chapéu. Não vem com aquele borogodó, mas vai vir com... Já veio, já mostrou e vai ser muito mais caro.
E o Rômulo vai vir numa pegada igual a dele, né? Destaque na Paulista, vindo de um time menor. O Rios veio assim do Guarani. O Rios veio assim do Guarani ano passado, né?
Agora sim, essa discussão vai ser boa. E aí, é o que a gente fala. A gente vê o jogo, a gente não sabe por que que o menino tem entrado tanto. A gente não vê os treinos. Cara, se esses três... estão jogando no treino o que eles jogaram juntos ali, os três volantes, é demais o que eles estão jogando de bola. A intensidade deles é muito alta, não tem como, não dá para respirar. Aí eu acho que o Abel tá tendo que, aí volta a quebrar a cabeça, de ter que talvez mudar do 3-5-2 para encaixar os três zagueiros com o Veiga ainda, né?
Galera tá falando que o Rômulo vai ser banco do John, Luiz Carlos Júnior tá perguntando aqui o Lázaro.
Eu queria pegar os Crica. A gente não tá com patrocínio aí. Se vocês souberem de alguém querendo patrocinar, aí pode pôr também as casas de aposta e tudo mais. Mas eu queria pegar os corneteiros de plantão aí e ver quem não acha que o Palmeiras não vai ganhar nenhum título no ano. Que, enfim, que tá
conseguindo. Eu quero ver.
Quem acha que
o ano vai ser ruim, apostar.
Vai ser negativo.
Ana Luísa. Parceira que tá com a gente na live aqui também, ela tá perguntando, Kim, vocês não acham que no Paulistão Abel poderia usar o Estevão? Muita gente pediu o Estevão ontem por conta da boa entrada do Estevão em São Bernardo, né? Entrou mudando o jogo ali com o São Bernardo, mas, cara,
tá na frente dele na fila ainda, calma.
Só que o Luiz Guilherme não foi relacionado ontem, né? O Luiz Guilherme não estava no banco ontem.
Ah, mas o jogo 2-0.
Isso aí é muito.
Não, o John Joe também não estaria no banco, só que o Veiga sentiu no aquecimento, aí o John Joe foi pro banco. Mas o Estevão estava no banco e o Luiz Guilherme não. Mas é isso, na hierarquia do Abel, o Luiz Guilherme está na frente do Estevão. É, e a gente vai até falar do Luiz Guilherme, porque parece que o Liverpool está de olho, mas enfim. É, a torcida tá querendo ver mais o Estevão, cara. É, eu tava em São Bernardo quinta e o moleque entrou bem demais, velho.
Não, então, até pela atuação contra o São Bernardo, e por jogo tá 2-0, que caberia botar o Estevão pra dar moral, pra ele jogar um clássico, pra ele ganhar horas, pra ele meter a fumaça e fazer, e fazer, né, a alegria da torcida. Só que aí sim, eu concordo que o Abel queria segurar o resultado. E aí troca, tentando segurar e não pondo o time mais pra frente, erra, e aí a gente é penalizado com a amargura do empate.
É foda, realmente. Mas quem sabe no sábado aí contra o Mirassol, eu confesso que, cara, eu tô com tanto ódio do jogo de ontem que, nossa, eu tô com da vontade do Palmeiras entregar o jogo de sábado pro Mirassol só pra ferrar o Corinthians, porque o Mirassol é um dos dois times que tá brigando ali no grupo do Corinthians pra classificar, né? Então já que eles fizeram o desprazer de tomar um empate ontem. Pelo menos podiam abrir as pernas pro Mirassol no sábado. Ah, perde essa invencibilidade logo no ano. Ah, foda-se. E deixa o Mirassol eliminar, porque acho que é o Mirassol e o Inter de Limeira, né? Que tá na frente do Corinthians ali no grupo.
Não, o Braga, o Mirassol e o Inter de Limeira. O Inter de Limeira com jogos a menos.
Exato, é isso. Mas enfim. Agora, a notícia que saiu hoje é que o Liverpool estaria de olho no Luiz Guilherme, que Luiz Guilherme é uma jovem promessa aí que sempre brilhou na mesma geração do Endrick, né? Ele e o Endrick arrebentavam na base, mas no profissional o Luiz Guilherme ainda não conseguiu demonstrar todo o seu potencial e parece que o Liverpool está de olho no futebol dele. Como que você vê essa investida do Liverpool num garoto que acabou de fazer 18 anos aí e ainda está... Eu acho que ele tá sofrendo ainda muito na parte física, cara. Já não foi relacionado ontem. Não consigo entender por que o Luiz Guilherme joga um jogo, já fica de fora do outro. Parece que ele não tá conseguindo ganhar. Tá rolando algo parecido com o Giovani, né? E meu medo é que tenha o mesmo caminho do Giovani numa primeira proposta boa aí, o clube acabe vendendo. Mas enfim, fala você.
Bom, em relação ao não rendimento esperado do Luiz Guilherme, eu acho que não muito mais do que a questão física, tá atrelado à idade, né? A gente esquece que ele tem 18 anos, né? Já quer que ele já entregue já como um jogador profissional. Claro que tem situações, tem jogadores que com 18, 16, o Henrique, por exemplo, já é titular absoluto e deita. Só que tem jogador que demora mais para aflorar, vamos dizer assim, né? Cada um tem o seu tempo. Talvez a questão física pode ser um empecilho. Só que eu acho que você analisando um jogador de 18 anos e já achar que ele não vai render ou que não vai dar frutos, eu acho muito exagero, né? Porque ele tem somente 18 anos, acabou de fazer 18 anos. Agora, em relação ao interesse do Liverpool, irmão, se vier com uma proposta quente, tem que vender, não tem jeito. Nenhum jogador é inegociável. Vendemos até o Endrick, que é, como o Gabriel falou, depois do Neymar, a maior joia da história do Brasil, né? Depois do Neymar...
Tem o Vini, né?
O Endrick talvez...
Ah, mas em potencial, acho que o Endrick é o maior depois do Neymar, mano.
Eu também acho. E eu acho que ele tem mais... O teto dele é parecido com o do Neymar, viu? É que o Neymar, se ele tivesse...
Já é maior, depois do que a gente vê.
Um pouquinho mais assessorado, ele ia ser do tamanho de Ronaldo, Romário, etc.
Ele pode não ter a grife que o Neymar desempenhou, mas os gols e os títulos só Deus vai ser maior.
Só que ele tem o caminho para ser maior ou igual ou maior que o Neymar. Mas em relação ao Luiz Guilherme, cara, nenhum jogador é negociável. Se o Liverpool, sei lá, chegar pagando a multa, por exemplo, que eu acho que é de 60 milhões de euros, né, se eu não me engano,
sim,
não tem como segurar. Chega com 40 também, não, já é difícil segurar, tá ligado? Então, tipo...
Pra mim, chegar com 35, eu já olha... Não,
mas eu sei que ele tá na baixa, mas, mano...
Eu já...
Eu acho que ele ainda pode dar retorno esportivo e aí vender por mais caro. Eu penso assim, porque o Palmeiras já vendeu muito. Óbvio, se vier pagando a multa, aí não tem o que fazer. Mas eu acho que o Palmeiras já vendeu muitos jogadores, já não tem um elenco tão numeroso... Vendemos o Arthur, que é um cara da posição. Eu sei que o Kevin joga do outro lado, mas é um atacante de lado também. Então, eu acho que o Luiz Guilherme, para agora, não venderia, dependendo do valor. Por exemplo, vamos lá, ofereceu 20 milhões. Nananina, não, eu não vendo. Eu acho que ele ainda pode dar retorno esportivo esse ano ainda, até, ou ano que vem, e aí depois vende por uma bolada maior.
Boa. E você, Greginho, pensa parecido?
Ah, eu queria ver o máximo de tempo possível ele, né? Mas ele não tem tido os minutos brilhantes que eu imaginava logo nesse começo de ano, com os poucos minutos que ele tem tido, né? Então, vindo dinheiro forte, tem que vender, mas não adianta só vender, né? Tem que repor. Aí tem que chegar aos cascudos, porque se vender ele para não trazer ninguém, aí segura o bicho.
Se vende ele, o Estevão já pula um lugar na fila, tá ligado?
Mas pula um lugar na fila, exato.
Pode ser precoce. Pode ser. Tipo, pode. Então, é uma análise bem complexa ali do elenco que você tem que fazer, tá ligado? Não é simples. Ah, vende dinheiro, beleza. Tem a questão da reposição que é importante. Tem, tipo, até pensando economicamente, se eu segurar ele jogar melhor, posso vender mais caro.
É.
Tipo, quem que a gente vai trazer? Então, você tem que ver o contexto. Não é tão simples assim. O trabalho do Barros não é tão fácil. Não é FIFA Manager, que o pessoal acha. Compra e vende, acabou. Então, eu acho que, como a gente falou, a gente tá alinhado. Óbvio que se for um valor absurdo, tem que vender. Mas, caso contrário, segura para ter retorno esportivo e ter um retorno financeiro maior ainda num futuro distante ou próximo.
Tem que ver também a vontade do atleta, né? Eu vejo esses moleques muito, muito prontos para irem para a Europa, ainda mais um Liverpool da vida, né? Um time gigantesco que hoje, cara, um dos maiores times do mundo aí também da Premier League, né? Então tem que ver tudo isso, né? Porque, por exemplo, o Endrick, além de ter sido uma grana absurda, ele queria ir para o Real Madrid, né? É um sonho de moleque dele.
Ah, mas nesse caso, para
agora. E a gente tem que. E a gente tem que aceitar que os moleques hoje em dia, mano, os moleques crescem vendo o Cristiano Ronaldo, o Messi, os moleques querem jogar na Europa de qualquer jeito. Então, o Endrick parece que ele já foi projetado para, cara, ficar aqui até os 8 anos no máximo e, infelizmente, essa história está acabando e a gente tem que...
Ô, Gabi, esse aqui, ó.
O Endrick é muito fora da curva, né? O Endrick é muito fora da curva. Tipo, o Luiz Guilherme, eu acho que ele é acima da média, ele é um bom jogador. Mas o Endrick é, tipo assim, muito fora da curva. Então, é difícil de comparar. Mas eu concordo com você, Gabrielzinho. Se o jogador quer ir e a proposta financeiramente foi interessante pro clube, vende. Se não foi interessante pro clube e o jogador quiser ir, você segura. Que não pode ser refém de jogador também. O Gustavo Gomes, talvez, quis sair quando os árabes vieram e o Palmeiras falou, nananina não. Segurou. Ele teve que respeitar. Então,
E querer Zida, né?
Piqueires idem. O Luan também, que ele quis ir, o Abel falou, você vai ficar, ele ficou. Se não pagar multa, irmão, não tem conversa. Mas óbvio que tudo é questão de equilíbrio, você não vai forçar o jogador a ficar, você tem que saber fazer ali o gerenciamento.
Boa. Se vai rolar ainda que não pode pôr com ele embora, vamos tentar, né, rapaziada? Eu confesso que ele comentou o meu aí, postou um vídeo meu aí essa semana, eu conheço o pai dele, né, vamos tentar fazer a ponte aí, talvez fazer um ele e o pai dele, né, imagina, porra, o Douglas também trabalhou no clube, né, acho que eles levarão Palmeiras no coração deles, porque eles, toda a família é muito grata, e ontem o post do Endrick, né, falando que, cara, ele vai lutar pela camisa do Palmeiras até o último minuto dele aqui, não vai tirar pé de dividida. E é o que a gente soube, né, que ele ficou tão puto de ter que jogar esse pré-olímpico, né, mas ele queria jogar a Supercopa de qualquer jeito, mas enfim, né? Faz parte coisas do futebol, mas é isso, lembrando que Pode Porco com os amigos da Web Rádio Verdão foi muito bom semana passada, essa semana tem mais Pode Porco, essa semana não será ao vivo, né, Kim? Essa semana será gravada, a gente vai soltar não, aí. Vai ser
ao vivo sim, ao vivo, quinta às 7.
Vai ser ao vivo?
Quinta às 7, ao vivo.
Boa, quinta às 7, então é isso, Pode Porco com a Web Rádio Verdão foi demais, diversas histórias com os amigos que estavam ontem, né, em Bariri transmitindo o jogo também, né, com certeza ficaram indignados com o desfecho ali com a falha do Everton, mas, enfim, quem não viu, infelizmente a audiência desse EP não tá tão alta, mas foi um episódio muito bom, rapaziada, altas resenhas de Palmeiras e espero que vocês assistam, porque foi muito bom e em breve estaremos subindo os cortes. Fala aí, Kim, um pouco.
Não, episódio muito da hora, né? Nossos veteranos, vamos dizer assim, né? Eles estão na internet desde 2009, né? Se eu não me engano. Então, cara, para quem quer ver muito sobre esses bastidores da mídia palestrina, eu acho que é bem legal, né? Esse cara faz um corre sinistro. O clube também não joga muito a favor, né? Eles contam bastante. Um ponto interessante foi eles terem criticado, né, o setor de imprensa ou a estrutura do Allianz, né, que hoje não está tão favorável para quem trabalha lá. Antes era bom, hoje até a internet não está ruim. Não sei se é por causa da relação que anda meio estremecida entre o Palmeiras e a W Torre. Então, é um ponto relevante também, muitos bastidores. Então, assistam.
Boa, é isso, Greginho. O que você viu de bom no último podcast que você que viu lá do estúdio
a resenha? Eu gostei bastante. Eu não entendi por que você mandou a Regina Lira ser banida, ela só fez aqui, ó.
Não, isso aí é a comemoração do Garro, filho. Ela é gambá e tá no zoando, porque o Garro comemora assim.
Ah, tá, é porque eu tô aqui, ó. Nosso foco é a final da Libertadores na Argentina. Deixa ela aí, pô. Não,
mas,
deixa ela falar.
Mas eu bani.
É, nosso foco é.
Mas eu bani. Agora... Não, eu bani porque eu tô mal-humorado. Não quero.
Tranquilo, quero... Eu não tô nem ligando tanto. Vocês repararam? O meu foco realmente é outro. Espero que o elenco também esteja nessa. Mas, pô, falando da resenha do pessoal do Web Rádio Verdão. Pô, os caras casca grossa, né? Vivido desse mercado, acho bem legal, porque eles têm eles estão na produção de conteúdo, mas eles têm aquele pé do rádio, né? Da raiz, da antena, de ter que ir lá botar para fazer os Paranauê, para fazer o negócio funcionar, fazer as narrações. Ficou o convite também para a gente ir lá, né? Participar de uma transmissão, achei bem da hora, mas esse ponto que o Kim falou é divertido, eles criticam a Arena da Baixada. Dão uma cutucada no Allianz também, né? Dão essa cutucada sobre a infraestrutura e tudo mais. E também dão uma... Eles são mais velhos, né? Dão aquela cutucada também, a discussãozinha sobre as gerações, sobre não termos visto, né? Muita gente aí que acompanha o Palmeiras não ter visto os anos duros que foram 2003, né? Os rebaixamentos, enfim. Então, acho que vale a pena dar moral para essa resenha. Foi da hora demais.
É isso, amigos. 1h15 de live. Agradecer os quase 200...
Genial comentário, Rodrigo. Genial comentário.
Agradecer os quase mais de 250 palmeirenses que ficaram com a gente aí. A segunda foi braba, né? Não queríamos... tinha tudo para ser... Cara, como o Palmeiras consegue ser 8,80 sempre, né, cara? Porra, eu tava ontem... Porra, 2x0 derby. Nossa, a gente ia passar o Santos. Ia ser a melhor... Ia ser a melhor campanha do Paulista, já ia, mano, a torcida ia dar aquela acalmada, puta, velho, aí empata um jogo daquele, aí o Everton já não é mais ídolo, e tomei xingo ontem na sede do estádio, o cara veio falar, defende o Rony agora, seu arrombado,
Mas é o que o André falou, nessa hora mais difícil que nós temos que bater no peito e aguentar, tem jeito,
não,
ninguém
deve mais puto que eles. Gente, e assim que o Cássio foi expulso, eu olhei para vários amigos na arquibancada e falei, cara, o Rony é isso. O Rony é um puta de um reserva pro Palmeiras. E teve polêmica de gente pedindo o Rony na reserva do Palmeiras. O Rony já virou reserva. O Rony é reserva do Palmeiras hoje. E não tem problema nenhum em admitir isso e aceitar. Agora, ele é um puta de um reserva. Ele é um cara que entra no jogo, põe fogo no jogo, tanto que ele expulsou o Cássio ontem. Puta, aí o cara faz a falta. Da falta lá da PQP, o cara acerta o chute, o Everton deixa a bola entrar, a culpa é do Rony que fez a falta. Aí se o cara passa pelo Rony, acerta um chute e sai o gol, a cobrança seria, pô, o Rony não fez a falta. Enfim, também achei uma falta desnecessária do Rony, mas não dá pra culpá-lo pelo gol, né? Pelo amor de Deus, enfim, começa uma perseguição desnecessária em alguns jogadores que eu não consigo entender, mas... Nossa torcida, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Deixem seus últimos comentários aí, meus amigos.
Bom, quinta-feira, né? Já deu spoiler do horário aqui. Quinta-feira, às 7, subirá o próximo Pó de Porco. Muito bom, por sinal, convidado. E vou dar aquele spoiler, hein? Ator da Globo.
Vixe, boa. Ator da Globo. Pesado, hein?
Meus comentários finais é, ó, manter a cabeça fria, o ano, querendo ou não, tá só começando. Lembra que o nosso ex-rival, que hoje não briga com nós por mais nenhum título, não vai nem se classificar pro Paulista. Fala isso pra ele no WhatsApp. Esfria a cabeça, tem muito ano pela frente. Seremos, porcaremos 2024, seremos em 2024. Pé no chão e bora que esse ano tem muito jogo pra gente comentar ainda, resenhar, brigar, soltar a corneta. Mas por hoje deu. Boa semana pra todo mundo aí.
Boa. Eu não tenho spoiler pra dar. É isso. É ator da Globo. Deixa a galera se matar aí nos comentários. Mas é um cara, gente fina demais. Tá crescendo muito aí na profissão, na dramaturgia. Já fez algumas séries também. E muita gente não sabe que ele é palestra, mas vai ser uma resenha bem legal também. Mais uma aqui do Pode Porco. E é isso, rapaziada. Agradecer demais todo mundo que ficou. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Quinta-feira tem Pode Porco ao vivaço. Vamos que vamos. Avante palestra, segura os porcos. Valeu!
Valeu!
Ixi, não foi? Peraí.
Não foi.